Futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. O prefeito do Rio disse que futebol lá nem pensar. O infectologista que auxilia a Federação do Rio ainda se mostra reticente sobre o retorno do futebol. Ele também é da prefeitura e é professor universitário. A curva ainda está subindo, disse ele. Celso Ramos Filho, que participou de reunião com médicos de clubes, lembra realidades distintas de clubes no Rio de Janeiro. No Flamengo, ele falou, se um adoece, é manchete. No Madureira, ou no outro clube desse nível, se um jogador adoece, chega no clube de ônibus. Então, são realidades distintas, e isso é uma preocupação também que entrou na discussão. O prefeito, segundo ele falou, pretende manter, pelo menos por enquanto, a situação como está. Ou seja, jogar futebol, nem pensar, disse o infectologista. Vê que as cabeças são diferentes no Rio, aqui e em outros lugares. E a realidade de cada estado com relação à contaminação. Nós vamos ouvir hoje o presidente do esporte, que vai falar sobre tudo isso. Ele tem opinião, vai participar daqui a pouco de uma reunião através de videoconferência também com a CBF, e é importante a gente saber o que se passa nos bastidores. O Santos de Pelé completa 108 anos sem festa. A única vez que o Peixe tinha ficado sem comemorar foi em 1918, durante aquela pandemia, a gripe espanhola. Pelé parabenizou o Santos hoje pela manhã e diz que foi o time que mais promoveu o futebol brasileiro no mundo. E outra coisa, antes da gente ouvir o Milton, para o Milton acompanhar também. Segundo publicação do jornal espanhol AS, o novo Mundial de Clubes da FIFA será remarcado para junho de 2022. Diz que essa notícia a FIFA vai anunciar em momento oportuno. O Flamengo já está nesse Mundial, viu, gente? É o novo Mundial com 24 clubes que a FIFA quer fazer. Era para ser no ano que vem, 2021. Mas como a pandemia obrigou a FIFA a suspender este ano a Eurocopa lá no continente europeu e a Copa América aqui no continente sul-americano, que passaram essas duas competições para o ano que vem, 2021, teve que remarcar também o Mundial de Clubes para 2022, para 5 meses antes da próxima Copa do Mundo. Por ironia, a sede do novo Mundial de Clubes será na China e vai ter jogos nas subsedes. E uma delas é a cidade onde explodiu o novo coronavírus, Wuhan. Segundo a Federação Chinesa de Futebol, as sedes do novo Mundial serão Xangai, Tianjin, Guangzhou, Wuhan, Shenyang, Jinan, Anzu e Dalian. Quer dizer, aí está, sem dúvida, o foco do começo dessa pandemia. Quer dizer, voltar lá com tantos jogadores, com centenas, com milhares de torcedores que vão acompanhando as 24 equipes que estarão lá. São equipes como Flamengo, Liverpool, Barça, Real Madrid, e por aí, ainda vai se decidir. Mas o que a gente percebe é que é um risco de recrudescer no ponto onde o vírus foi lançado. Mas isso é uma opinião de leigo. Vamos ouvir agora o presidente do esporte, Milton Bivar. Bom dia, Milton.
Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal do Comércio. Imensa torcida rubro-negra. Realmente, Ralf, estamos aí nesse momento, em busca de soluções, né? Baseado no futebol europeu, no futebol paulista e tudo mais, para que a gente possa ter, reafirmar uma posição mais, vamos dizer, mais sólida, né? Mais coerente em relação a tudo está se passando, essa questão dessa pandemia, né? Tudo leva a crer, tudo que você falou aí também. Eu li a reportagem aí do médico da FEG, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele também achando temeroso. Eu também concordo. É temeroso, sim, porque você não pode só pensar no negócio. O exemplo que ele dá é um exemplo muito bom. O jogador do Flamengo, ele tem maiores condições de não pegar transporte público, se defender e tudo mais. Eles têm automóvel e por aí vai. E os outros? Os outros clubes de menor porte, que benefício. Existe lá em São Paulo também uma teoria, uma ideia, foi jogada também hoje, de se fazer um campeonato de pontos corridos no início e terminando com a classificação para um mata-mata. Isso aí também é possível que isso venha a ocorrer. Mas
a ideia de São Paulo,
Milton, a gente está falando avivar. Mas tem que saber da extensão da pandemia. Compreende? Alguns existem mesmo os próprios especialistas. Alguns falam que isso vai até o final de maio, outros vai final de junho. E os maiores, os mais pessimistas, acham que vai entrar por agosto, até agosto, setembro. O risco ainda vai ser grande e a pessoa andar pelo meio da rua.
Você não gostou, então, da ideia da Federação Paulista de levar 16 equipes que participam do campeonato estadual para duas cidades do interior, que tem estrutura, digamos, com campo, com hotéis, com tudo, e ali realizar os jogos de portões fechados? Não é uma boa essa?
Não, olha, São Paulo teria até condições, poderia, porque a cidade interior tem bons hotéis, tem infraestrutura e tudo mais, e tem campo, e tem centro de treinamento, poderia ser, mas isso aí demanda uma engenharia muito grande, um problema de estrutura para você montar isso tudinho é muito difícil, muito complicado. Mas, não sei, o Palmeiras deu para trás, o São Paulo também. Eu não sei se vai conseguir unanimidade com essa ideia, não.
Qual a sua opinião sobre a solução encontrada na Alemanha para manter os jogadores em forma? Treinamento com pequenos grupos, por vez, dentro do CT do clube, sem presença de torcedor nem figura estranha. Essa solução para manter a atividade física dos jogadores alemã parece boa aos seus olhos ou não?
Não. Isso é bom, muito bom. Eu posso até lhe adiantar, Ralf, que alguns jogadores do Sport estão fazendo isso com o personal training e eles estão procurando áreas para treinamento. Entende? E estão se exercitando aí ao máximo. Ah, eu acho isso aí, essa iniciativa de alguns atletas do esporte, principalmente. Eu não vou dizer quais são, porque não tenho permissão para falar nesse assunto, mas estão fazendo exatamente isso que está se fazendo na Alemanha. Só que na Alemanha é passinho do bairro de Munique, essa ideia. Eu acho que é uma ideia muito boa. Eu acho que a gente pode, inclusive, estudar, porque não custava nada a gente marcar três ou quatro jogadores por dia, por horário, entendeu? E mandaríamos aí os nossos preparadores, tá? E não precisa ser também um negócio muito certo, mantendo distância. Todo mundo pega seu carro, sai de casa, pega seu carro, vai até o CT, sem problema nenhum, sem contato com ninguém, troca sujeira, vai de roupa trocada, faz seu exercício, entra no carro e vem embora para casa. O risco é zero. E isso aí seria muito bom para eles. É uma boa ideia.
Agora,
eu acho que eu vou tentar passar adiante isso.
O que lhe parece a proposta da FENAPAF, a federação que representa os jogadores no Brasil, de jogos de 48 em 48 horas, supondo que a partir do fim de maio até final de julho, a bola possa rolar no Brasil com o intervalo para a preparação física intertemporada. Então, logo em seguida, jogos de 48 em 48 horas para dar chance de realizar os estaduais e manter os jogadores empregados. Essa ideia você aprova como presidente de clube?
Não, eles estão pensando só na questão de pegar como se o atleta jogasse hoje aqui em Recife, daqui a 48 ele jogar novamente, mas se tiver que ir jogar fora, se tiver que se pegar ônibus para ir para Salgueiro, pegar avião para ir para Petrolina, ou se for se pensar numa questão maior, entrar pela essa ideia vigorar para o campeonato da Série A, como é que eu vou sair daqui para jogar lá contra o Atlético Mineiro em Minas, depois eu saio para jogar com o Grêmio lá em Porto Alegre, isso com 48 horas? Não funciona.
Certo. Agora vamos falar das coisas daqui. A redução do plantel do Esporte, que tem hoje 37 jogadores, foi o último papo que nós tivemos aqui nesse bate-rebate na Rádio Jornal com você. Essa redução de plantel já começou? Vocês já estão passando jogadores adiante?
Aí tem dois ou três jogadores já entabulados. O Juninho já foi emprestado ao Guarani, certo? O problema é que essa pandemia ela adiou e atrasou bastante algumas medidas que a gente precisava tomar, entende, Ralf? Mas que, evidentemente, elas vão ser tomadas no tempo e que a gente tem. Não adianta fazer nada agora, porque você pode colocar até alguns atletas na prateleira e aí desvalorizar. São jogadores que têm contrato com o Sport, são ativos do clube e a gente precisa preservá-los.
Durante a pandemia, você contratou dois jogadores e ficou a lacuna na lateral esquerda para completar, porque como titular só tem o Sander. O outro jogador é vindo da base, é um jogador com promessa, possibilidade de crescer, mas o Campeonato Brasileiro vai ser uma realidade agora que o Sport quer se manter na Série A. Então, você ficou de investir no lateral esquerdo e ainda num atacante. As conversas estão andando?
Não, estão andando sim, estão andando. Estão andando, estão algumas conversas, só que não dá para a gente fechar algum negócio e passar, por exemplo, mais 60 dias em futebol e a gente arcando com a despesa de salários, etc. Compreende? Então, são jogadores que a gente já está trabalhando. Vamos, se Deus quiser, acertar as condições, mas para quando puder efetivamente iniciar a temporada.
Você que fez negócio justamente com o Atlético Mineiro para trazer de lá, como veio o Patrick, etc., você estaria agora com os olhos voltados para o Cruzeiro, de onde pode vir o lateral esquerdo? Seria esse o caminho?
Não. Já se falou algumas vezes desse rapaz, mas não está no nosso plano, não.
Certo. Solução para os débitos, porque o Sport tem débito em vários setores e isso ficou como herança para você administrar. Então, Milton Bivar, solução encontrada para os débitos, especialmente aquele que passa pela FIFA, que é o caso André com o Sporting de Lisboa. Como é que está andando isso aí nos bastidores?
Estamos trabalhando, Ralf, com a ajuda aí de muita gente, algumas pessoas que a gente trouxe para dentro do problema que possam ajudar, como o próprio presidente da federação que está nos ajudando. Vamos aguardar uma solução, porque eu acredito que em breve a gente possa anunciar aí realmente essa repartição, esse parcelamento, e para que a gente fique tranquilo e possa voltar já com esse problema resolvido.
Agora, O que se disse é que no fim desse imbróglio, o André pode até voltar a vestir a camisa do Sport esse ano. Isso tem alguma chance, Milton?
Não, Ralf, vai depender aí de uma série de situações para que a gente possa vir a pensar no jogador do porte de o André.
Agora, reunião de clubes hoje, através de videoconferência, para decidir, entre outras coisas, direitos para o exterior. Eu me lembro que o ano passado nós chegamos a conversar sobre essa possibilidade. O Sport falou que poderia ser um aporte de 5 a 6 milhões, o que seria uma grande ajuda. O que é que se pensa agora, quando estamos a horas do início dessa reunião? O que é que pode vir do papo de hoje, Milton, em termos financeiros?
Olha, Ralf, tem dois... Olha, ontem eu conversei bastante com o Perrella. Perrella não, com Petralha. E Petralha disse: olha, presidente, eu já estou cansado. Eu já trouxe algumas situações e fui apunhalado pelas costas. E não consegui ir adiante com o que eu pretendia. Certo? E realmente eu lembro que existia essa proposta dele e ele, eu falei: olha, realmente, você tem razão. E ele mostrou que tinha realmente as propostas internacionais e que aí ia dar essa tranquilidade para nós. Acontece que a empresa que foi contratada, que ganhou a concorrência, tem a empresa dele, que ele havia indicado, quebrou. Já existe uma ação, inclusive, da CBF contra essa empresa. Uma outra empresa, depois que substituiu, também não botou adiante. E hoje a gente tem dois segmentos. É um segmento que é comandado pelo pessoal do Corinthians, do presidente do Corinthians, e tem uma que é da CBF. Essa é a mais concreta. Essa talvez seja a mais viável, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer de hoje de tarde, para a gente possa ter maior conhecimento, tá? Para poder falar mais firmemente do assunto.
Ô Milton, o Sport está pagando em dia ou há atrasos em alguns setores? Jogadores estão em casa de férias, as férias estendidas até o final desse mês de abril, mas o dinheiro está indo para a conta desses jogadores ou a questão está mais séria do que a gente pensa?
Não, está mais séria do que vocês pensam. Não está tão fácil. Se passa alguns jogadores já receberam. Nós estamos tentando cumprir com as nossas obrigações dentro das nossas possibilidades, entendeu, Alfa? E isso está sendo feito com cuidado.
Mas está demandando atraso?
Tá,
para alguns?
Tá. Você tem uma ideia, nós pagamos fevereiro a todo o nosso pessoal do administrativo. Mas os jogadores receberam só 60%.
Eu sei.
Tem uma parte que ficou para ser complementada agora, esse mês.
O sócio do Sport, em parte, parou de pagar ou está segurando aí, firme e forte, dando suporte a vocês para administrar o clube?
Não. A dificuldade, ela vem de cima para baixo, Raul. Esse problema dessa pandemia aí, vamos dizer assim, não é que atrapalhou, não. Ela foi péssima para a situação, principalmente do clube como o Sport, que trabalha no fio da navalha. Para nós, essa deu uma degringolada muito grande na parte financeira, mas que a gente está tentando ver como é que a gente pode sair dessa, entende? Tá? Foi muito duro, porque é inevitável. o associado mesmo do esporte. Pra você ter ideia, dia de jogo, a gente tem uma receita muito grande, porque eles vão pro jogo e lá no jogo se atualizam para poder comprar seu ingresso mais barato, para poder atualizar sua cadeira, seu camarote. Mas sem haver jogo, sem ter jogo, é muito difícil. Uma boa parcela, não estou dizendo todos, mas muita gente ajudou. Continua, está com suas prestações em dia, está vivendo com a obrigação social em dia. Isso aí eu tenho a agradecer. Mas ficou muito pouca gente, a queda passa dos 50%.
Milton, obrigado por você participar com a gente aqui na Rádio Jornal. E um bom dia e boas soluções, que vocês fiquem inspirados para isso.
Só tem uma coisa boa essa pandemia. É que deu tempo para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente estudar com carinho todos esses problemas que acometem o nosso clube.
Tá certo, Milton. Obrigado, Geraldo Freire, volta.